seus direitos.
7:44, chegou o momento do quadro Seus Direitos, aqui em parceria com a Defensoria Pública. E hoje, toda segunda-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Seus Direitos. E a Defensora Pública, Bárbara Abreu, vai falar com a gente hoje sobre o que é o Tribunal do Júri, como ele funciona. Bárbara, seja muito bem-vinda à CBN Amazônia, tudo bem?
Olá, bom dia, obrigada pelo convite, pelo espaço.
Bárbara, para começar, doutora, explica aí para a gente o que, que é o Tribunal do Júri, qual o papel dele no sistema de justiça brasileiro?
Então, o Tribunal do Júri, inclusive agora a gente teve o julgamento da Marielle, né? Então por isso que a gente decidiu trazer essa informação para os ouvintes. O Tribunal do Júri é uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal e que fica competente pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, os crimes quando há intenção de matar, sendo eles tentados ou consumados. Nós temos como principal exemplo desses crimes o homicídio, mas o júri também é competente para julgar, por exemplo, a instigação ao suicídio, assim como o aborto provocado por terceiros. A instituição do júri, a principal importância dela é o cidadão ser julgado por seus semelhantes. Ou seja, ao invés de ser julgado somente por um juiz, um magistrado togado, nós seremos julgados por 7 jurados.
Perfeito. E quem é que compõe esse tribunal? E qual é a participação dos jurados?
O Tribunal do Júri ele é composto por um juiz-presidente, que é o juiz togado, e 25 jurados, dos quais 7 são sorteados para compor o Conselho de Sentença. Conselho de Sentença é justamente aquelas pessoas responsáveis pelo julgamento. Para ser jurado hoje em dia no Brasil, a gente precisa ser brasileiro, maior de 18 anos, não possuir antecedentes criminais, ter idoneidade moral e social. E é importante que a gente fale que o serviço do júri, apesar dele não ser remunerado, ele é obrigatório, mas ele causa alguns benefícios, como por exemplo, é um critério de desempate em concursos públicos e além de ser um serviço de suma importância na nossa sociedade.
A gente tem mais ou menos quantos jurados aqui? Dá para saber, ter uma ideia, ou é por...
É de acordo com o número da população. De acordo com o número da população de Rio Branco, forma-se uma lista de mais de 100 jurados, mais de 1.000 jurados, para que a gente forme um quórum. Porque em que pese a lista ser muito grande, nem todo mundo aceita. Então, quanto mais candidatos a gente tiver, melhor para a gente conseguir compor o quórum de todo dia lá do tribunal.
E como é que faz para poder ser um jurado e para poder manifestar interesse? Ou vocês fazem contato com essas pessoas?
Não, existe uma lista geral, sim, em que são selecionadas essas pessoas. E geralmente, em regra, a gente tem servidores públicos que existem uma presunção, né, de idoneidade moral.
Inclusive, eu conheci um que trabalhava comigo lá na Rádio Cidade. Sempre ele tinha que se ausentar do trabalho, porque é servidor público, para participar.
É importante que a gente fale que essa ausência do trabalho, ela não suspende o contrato de trabalho, você não deixa de receber por esse seu dia, como se fosse um dia trabalhado, só que a serviço do poder público.
Interessante. Dando sequência aqui às perguntas, por exemplo, se o réu não for considerado culpado, a execução da pena pode ser imediata após o julgamento?
Na verdade, se ele não for considerado culpado, ele vai ficar livre, né? Mas o que, que acontece? Qual é a principal consequência hoje em dia? A gente tem uma presunção de inocência prevista na Constituição Federal. Ou seja, a nossa pena ela só pode iniciar depois do trânsito em julgado. O que, que é o trânsito em julgado? É o esgotamento dos recursos cabíveis. Em regra, nós só poderemos ser presos após esse trânsito em julgado. O Supremo Tribunal Federal recentemente relativizou essa regra para os julgamentos proferidos pelo Tribunal do Júri. O que quer dizer que, por exemplo, se hoje você for condenado a uma pena de 12 anos, por exemplo, por homicídio qualificado, você será imediatamente preso. A execução provisória da sua pena começará de pronto. Antigamente, isso era a exceção e não a regra. Antigamente, as pessoas consideradas culpadas no Tribunal do Júri, elas poderiam recorrer em liberdade. Elas poderiam responder aquele processo em liberdade até o trânsito em julgado. Com essa decisão do STF desse ano, inclusive, os acusados, os réus, eles já serão imediatamente presos. Essa é a principal consequência que a gente tem hoje.
Maravilha. Doutora, como é que a Defensoria Pública, né, imagino que a senhora enfrente casos que, por vezes, podem ser desafiadores emocionalmente ou que talvez até não corresponda a uma crença pessoal. Como é que é esse processo de separar aí a vida profissional das convicções pessoais e como a senhora lida com esses sentimentos?
Então, a principal pergunta que a gente recebe é como defender bandido, né? Entre aspas, essa é a principal pergunta. Mas o que a gente costuma responder é que todos temos direitos, independente do crime que a gente pratica, e a nossa principal função não é só livrar, né? Não é só absolver. É aplicar adequadamente a lei, aplicar adequadamente as garantias que todos nós possuem e garantir a assistência mais técnica e qualificada possível para essas pessoas. Realmente é um desgaste emocional, físico e psicológico muito grande para a gente que atua ali. É um cenário teatral, se vocês forem, a gente até convida para vocês assistirem o Tribunal do Júri sempre que puderem. A gente usa até uma roupinha especial, uma toga, uma beca. Então, é uma encenação que é feita ali, mas o mais importante disso é o peso da responsabilidade que a gente carrega, porque a gente lida com as penas mais rigorosas do ordenamento jurídico, a gente lida com o bem mais precioso depois da vida, que é a liberdade. Então, o que mais pesa para nós é justamente a vida e a liberdade de quem está sendo julgado, não é só a nossa vida, né? O que principal protagonista ali é aquele acusado.
Querendo ou não, é definindo o futuro, né?
Exatamente. A vida toda, nós não somos médicos, não estou querendo me comparar a médico, mas é a vida de alguém que pode cumprir ali uma pena de 10, 12 anos, 20, 30 anos. As penas do nosso ordenamento jurídico só estão aumentando, infelizmente. E a tendência é que o nosso trabalho se torne cada vez mais árduo e difícil.
Doutora, muito obrigada por sua participação. A gente gostaria de falar muito mais tempo aqui sobre esse assunto, né? A gente recebeu aqui a Bárbara Abreu, ela é defensora pública e explicou para a gente sobre Tribunal do Júri. E a gente está sempre aqui sempre à disposição aqui para trazer também assuntos e explicar, né, para a população assuntos como esse. Obrigada, viu?
A gente agradece.